Acabámos de chegar. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois. E aí? Como estará?
Um, dois, um, dois, um, dois. Estou assim. Distância
Ora,
está boa.
estás ótimo.
Estou bem?
Por enquanto, sim.
Sim. Não falo
Talvez depois.
mais alto, falo só assim.
Exato, podes.
Não, está bem.
Aí o perigo às vezes é aproximar-se demasiado,
Ma
mas eu acho que
mas
é.
tu diz, ou mostra uma coisa
Quando,
qualquer. Mas se
se eu fizer
sim,
assim,
é para manter.
é para
Sim.
fechar-se um bocado.
Está bem,
Fiz
está
assim.
bem. Ok.
Caso contrário, é porque está bom.
Está bem, está
Vamos?
bem. Vamos, vamos. Portanto, é boa noite.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Boa noite, sejam então bem-vindos para mais um programa. Mais uma hora passada aqui na sua Rádio Amália, com conversa, com fados, obviamente, e hoje especialmente com fados, porque o meu convidado é um fadista. Vou estar aqui à conversa com o Telmo Pires. Telmo, seja bem-vindo às Madragoas, é um gosto ter-te aqui. Vamos estar aqui a conversar a propósito do teu novo disco, mas já lá vamos. Primeiro quero que te apresentes às pessoas.
Ora, boa noite, como presente. Eu sou o Telmo, sou o Telmo Pires, vivo aqui em Lisboa. E canto fado, escrevo fado, componho fado, e estou aqui agora a lançar o meu segundo disco, quer dizer, o segundo disco que gravei cá em Portugal, que ao longo de carreiras é o quinto, que eu tive muitos anos fora, gravei na Alemanha e divulguei na Alemanha.
Quando dizes que moras em Lisboa neste momento...
Vivo mesmo, sim, sim.
Vives em Lisboa,
sim,
já definitiva, já...
Há 5 anos que passou-me assim uma coisa, decidi ficar cá.
Que coisa
cá.
Foi essa?
Foi paixão, foi paixão. Foi uma paixão por Lisboa que eu sempre tive, vinha cá todos os anos desde miúdo, temos cá a família, sou do Norte, sou de Bragança, nasci em Bragança.
Sempre pensaste ou sempre tiveste essa, enfim, essa vontade de vir morar para Lisboa?
Eu acho que é uma coisa muito portuguesa, eu sei isso dos meus pais que saíram de Portugal, tinha eu 2 anos e meio, e foram para a Alemanha, é aquela coisa típica portuguesa, o imigrante que é estar uns aninhos fora... e voltar rapidamente para Portugal, que nós não conseguimos viver sem Portugal. O que é que, desses poucos aninhos, afinal, pronto, foram aumentando, e eu cresci lá. E eu, por acaso, como tinha desde miúdo sempre essa noção dos meus pais de voltarmos a Portugal, foi uma coisa que se manteve. Eu sempre tive a ideia de um dia gostaria de voltar ou de tentar viver cá em Portugal.
Qual era mesmo a zona em que estavas?
Na Alemanha?
Na Alemanha?
Na Alemanha. Os meus pais viveram na parte rua, a rua que habita, é o rio Rua,
uhum,
que vai desaguar no Reno, que é a parte, eu sempre considerei a parte mais feia.
Mais feia?
Sim,
a
sim.
Sério?
É a parte mais feia da Alemanha, porque, sabes, aquilo foi destruído completamente, era o coração industrial antes da Segunda Guerra Mundial, era ferro, aço, carvão, vidro, tudo. A família Krupp, um dos grandes fornecedores de aço
Sim.
para a guerra, reside, ainda é residente, em Essen, onde eu vivi. E então aquilo foi completamente destruído no final da Segunda Guerra Mundial pelos aliados. E então, como foi tudo destruído, nos anos 50 criaram aquilo de novo e ficou, não ficou nada daquilo que a zona era.
É uma zona meio cinzenta,
era,
de alguma
era
maneira.
Era nos anos 70 ou 80,
okay.
Quando eu era miúdo, quando eu era pequenino, era muito cinzenta. E eu acho que apanhei logo as alergias todas que havia e asma e
nesse aspecto,
tudo.
Se calhar contrasta um bocadinho com aquilo que Portugal é.
Isso mesmo, e era que eu vinha de uma aldeia pequenina. Eu nasci em Bragança, cresci 2 anos e meio numa aldeia pequeniníssima, ao pé de Bragança, e então fui de um dia para o outro para aquela área. Agora, felizmente, tá muito melhor. Eu acho que desde os anos 90, porque muitas fábricas de carvão fecharam, foi o que eu ainda me apercebi, fecharam, e então há muito mais espaços verdes, há mais turistas, por acaso. O que é que eu, pronto, vivi aí muitos anos e em 2001 é que decidi mudar para Berlim. Também por questões de paixão à cidade e à música e de continuar lá também com mais possibilidades de fazer música em Berlim.
E como é que é? E Berlim, já gostavas mais de Berlim?
Berlim onde eu estou agora, quer dizer, quando eu não estou em Lisboa, estou
okay,
em Berlim e vou agora para a semana. E tenho
Mas estás mais vezes em Lisboa atualmente?
Eu estou quase sempre em Lisboa,
okay.
Eu vou mesmo
é
só à Alemanha, até vou muitas vezes à Alemanha sem ir a casa, que é à minha antiga casa, Berlim, porque vou em concertos para outras cidades e não dá para ir a Berlim. Mas agora vou para a semana já, porque tenho lá o lançamento do álbum, que foi lançado aqui há pouco. E eu adoro Berlim, quer dizer, são... Eu, como é que é de explicar? Tenho muita sorte, porque estou a viver mesmo nas cidades que eu adoro. Conheço Paris, conheço Londres, conheço outras cidades grandes na Europa, mas na Alemanha, falando da Alemanha só, quis sempre estar em Berlim, tinha sempre a vontade de ir para Berlim, porque acho uma cidade interessantíssima, muito, muito bonita também, para quem a conhece. E então Lisboa e Portugal, e tenho o privilégio de estar nas duas.
Vamos falar um pouco mais sobre essa tua experiência de estar lá fora. Quando vinhas, até mesmo, enfim, quando eras mais novo.
Sim, ano passado.
O ano passado, obviamente. Sim, porque o Telmo Pires, e a verdade é essa, és um jovem. Quer dizer, és um jovem.
Sim, acabei a escola há pouco.
Estou a falar mesmo quando eras mais.
Quando era miúdo, sim.
Mesmo miúdo. Como é que era essa experiência de ser imigrante? De vir a um país que era o teu, de alguma maneira, mas não era?
Falas de vir cá.
De vir cá. Como é que eram esses momentos? Como é que era o contacto com as pessoas de cá? Como é que te sentias?
Era com a família. Nós vínhamos cá sempre, claro. Eu acho que, olhando para trás, acho que as férias, as que nós chamávamos férias, para mim, para os miúdos eram férias, mas para os meus pais era só stress, porque era meses a planear a viagem. Era aquela saudade de estar com a família, e afinal só eram 3 ou 4 semanas, e depois outra vez aquela dor da partida e de não saber se voltamos a ver os avós e não sei o que, não sei o que mais. Isso era duro. E eu apercebi-me só muito mais tarde disso, o que significa viver num país, mas estar sempre num país fora do nosso, quer dizer, fora de Portugal, mas estar sempre com o coração cá, que era o facto dos meus pais, que estavam sempre, naquele tempo não havia internet, não havia cabo, não havia nada, escrevíamos cartas, nem SMS, quer dizer, estávamos às vezes uma semana ou duas à espera de uma carta lá da aldeia ou de Lisboa, e eu senti-me sempre que vinha a Portugal, tinha o desejo de ficar cá, quando era miúdo, o que é que não dava? Claro, tinha a escola na Alemanha, felizmente escola alemã e portuguesa, tinha as duas. E demorou este tempo todo em voltar. E na Alemanha sentia-me sempre, ainda hoje, sou um português que faz promoção a Portugal, e quando estou em Portugal sou um português que faz promoção à Alemanha e convida
isso,
toda a gente a ir à Alemanha,
olha,
ir a Berlim.
E alguma vez sentiste preconceito? E nem estou a falar enquanto fadista, estou a falar mesmo... Estamos a falar
como pessoa, mesmo, sim.
Tanto aqui como também lá... ou seja, como português na Alemanha, alguma vez sentiste preconceito em alguma situação da parte dos alemães, e aqui, como pessoa que visitava o país,
quer dizer, sendo imigrante? Aqui era sempre engraçado porque em Bragança ou mesmo em Lisboa, quando falava com pessoas ou amigos da minha família, notavam sempre que havia ali um sotaque qualquer. Então
claro,
era o sotaque, que era uma mistura do transmontano que falavam os meus pais em casa.
Essa mistura ainda conservas, essa mistura de sotaques. Eu notei qualquer coisa,
uma
mistura...
Olha, eu cheguei a semana passada de promoção da Alemanha e vim de táxi para casa e estava a falar com o senhor, e o senhor virou-se para mim: o senhor é açoriano?
E eu fiquei assim um bocado:
desculpe, é açoriano? Sim, porque fala assim... Eu nem sei como é que é o sotaque açoriano, por acaso. Eu tive de explicar: não, sou de Bragança, mas tenho da Alemanha.
É fácil, é lembrar-nos do Paleta.
Ok.
Das conferências de imprensa do Paleta. Por acaso também não sei imitar, agora ia tentar imitar o Paleta, mas não consigo.
Não.
Ficamos aqui. Agora, se somos ouvidos somos ouvidos nos Açores através de Mali.fm.
Pois, vais lá tareia. Não,
sim,
isso.
Como se o Paleta fosse o único português, mas pronto, lembro-me dos anúncios em que ele tem aquele sotaque vincado, mas há mais açorianos célebres que, aliás, os Açores chamam até...
Ainda se nota.
Isso é giro. É cultura, não é? Os sotaques são cultura.
Sim, e uma parte de mim, eu acho que é uma mistura desse sotaque transmontano com um bocado de lisboeta, com a história toda na Alemanha a falar português, e eu acho que falo também português como alemão, se estiver a pensar. Se calhar em alemão...
Diz aí umas cenas em alemão.
Bastante.
Diz, por exemplo...
Was möchtest du denn hören? Soll ich jetzt erzählen, dass ich hier bei Radio Amalia sitze und mich freue, dass meine Platte irgendwie veröffentlicht wird oder veröffentlicht wurde sogar?
Eu acho que acabei de ser ofendido.
Sim, chamei-te nomes e isso tudo. Se soubesse, punhas-me na rua. Não só disse, estou aqui na Radio Amalia a fazer divulgação e que estou muito contente e...
Só isso?
Que me vão trazer um cafezinho. Sim.
talvez. Como é que se diz ser fado em alemão?
O título do Fado sein. Fado não há transcendência. É fado, é fado. É fado, jazz, é jazz.
De facto, esta pergunta foi um bocadinho. Bem, ao ser, não
e
é?
E ser,
ao
o ser, o infinitivo da palavra do verbo ser, como no inglês being fado, é a tradução, being fado, em alemão é fado sein.
Eu tenho o sonho, sim, de fazer destas Madragoas um daqueles cursos rápidos de uma língua.
Ah, estou a ver cá mais ver fazermos crash course.
Não é engraçado fazer disto tipo aqui um curso, aprenda alemão em 30 dias com as Madragoas da Amália.
Isso mesmo.
Telmo Pires.
E hoje o convidado, Telmo Pires. Isso.
Com o professor Telmo Pires.
Também.
Não, o álbum chama-se Ser Fado, então?
Sim, é Ser Fado. Fado Zain. Sim.
Fado
sim.
Zain?
Zain. Yeah, Zain. Yeah. Muito bem. É fácil.
Telmo Pires. Telmo Pires não tem tradução.
Não, eu... há por acaso. Se eu na Alemanha disser que me chamo Telmo Pires, ninguém percebe-me. Porque eles, quer dizer, mesmo quando sou apresentado, ou mesmo nas rádios, é Telmo Pires.
Pois.
Quer dizer, se tu lês... Os alemães estão habituados ao espanhol, estás a ver? O espanhol lê-se de uma maneira e pronuncia-se quase da mesma, um bocado duro.
Nem mais.
Os que estudam, o que aprendem em português na Alemanha, e eu conheço muita gente em Berlim, que aprende até como brasileiros, que vêm a Portugal, não percebem nada, porque vão a uma tasquinha qualquer ou à padaria e estão ali, ficam de boca aberta, exato, e não percebem aquilo que estão a ler nas páginas e na montra. É Telmo Pires.
É isso. Telmo Pires é o meu convidado hoje nas Madragoas. Ele tem um álbum que foi editado este ano.
Há uma semana e meia.
Já tinha sido editado lá quando?
Não vai ser editado.
Vai ser editado
mundialmente e digital e na Alemanha, França, Inglaterra. Okay. Vai ser dia 11. Nós é que antecipamos um bocado
aqui
o Portugal. Sim.
Ele já, aliás, temos ouvido aqui alguns temas na nossa rádio. Na verdade, temos ouvido principalmente o single, o Fado Fantasma, mas também já estiveste aqui enquanto estrela da tarde.
Aqui há duas semanas, acho.
Há duas semanas, há bem pouco tempo. E vamos ouvir mais temas hoje. Vamos ter essa oportunidade de escutar mais temas deste disco do Telmo Pires. E eu vou passar-te a bola nesse campo. O que é que vamos ouvir do teu disco? O que é que queres ouvir?
Eu posso decidir, né? Posso escolher,
né? Sim, podes escolher.
Olha, começamos com, pode ser, com tradicional, que é que eu escolhi muitos tradicionais para este disco, o Alfacinha, que é o segundo no CD, com um poema do Daniel Lourenço, um jovem poeta, que me ofereceu, foi primeiro oferecer-me uma letra, um poema, depois de me ter visto, ter assistido a um concerto, e chama-se Amor Escondido.
Amor Escondido, e depois...
E depois?
Vamos já ouvir dois, assim.
Ah, é. Então, olha, continuamos. É de noite, há muita pessoa em casa. Continuamos com o número, com o 3, que é No Meu Olhar.
Certíssimo.
Que é um calminho, que é uma música do Alfredo Marceneiro, com um poema que eu escrevi.
Muito bem. Telmo Pires é ele o meu convidado de hoje nas Madragoas. Fique connosco e, como o Telmo Pires estava a dizer muito bem, tenha uma boa noite. Fique desse lado.
Tenho um amor escondido nas salas negras do meu ser. Tenho um amor escondido nas salas negras do meu ser, onde os medos estão de volta e o sol não quer aparecer. Onde os medos estão de volta e o sol não quer aparecer. Tenho um amor escondido, um mistério quase louco. Tenho um amor escondido, um mistério quase louco, que luta contra o destino. Mil promessas, tudo é pouco. Que luta contra o destino. Mil promessas, tudo é pouco. Tenho um amor escondido e não sai do meu lado. Tenho um amor escondido e não sai do meu lado. É cruel, triste e ausente e não sabe nada do meu fado. É cruel, triste e ausente e não sabe nada do meu fado. escondido. Vê lá se ainda vais ter dó. És o meu amor escondido. Vê lá se ainda vais ter dó. Volta para mim. Volta para mim. Luz primavera, meu coração não bate só. Volta para mim, luz primavera, meu coração não bate só. Disseram que há um canto triste no meu olhar, uma sombra que me acompanha onde vou. Disseram que as nossas vidas vão parar. Eu quis parar, mas a vida continuou. Disseram que as nossas vidas vão parar. Eu quis parar, mas a vida continuou. Neste canto que julgam triste no meu olhar, há uma fonte que alimenta o meu coração. Neste canto há um jardim a cultivar para quem se atreve e não tem medo da solidão. Neste canto há um jardim a cultivar para quem se atreve e não tem medo da solidão. E o jardim vai dar-te as flores mais bonitas com perfumes de tanta primavera. Vai escrever-te lindas rimas nunca escritas. Vais perceber antes de ti quem é que eu era. Vai escrever-te lindas rimas nunca escritas. Vais perceber antes de ti quem é que eu era. Mas um dia o medo senta-se a teu lado para baixinho te falar do impossível. Vai contar-te grandes histórias do passado, tornando assim nosso futuro inacessível. Vai contar-te grandes histórias do passado, tornando assim nosso futuro inacessível. Mas ao ver-te sei sorrir, tu tens o jeito. E por muita alegria que me vais dar, a tristeza torna o meu canto mais perfeito. E por muita alegria que me vais dar, a tristeza torna o meu canto mais perfeito.
Aqui está No Meu Olhar, Telmo Pires, do álbum Ser Fado, uma edição deste ano, tem dias, uma semana e meia, como o Telmo Pires estava a dizer muito bem. Telmo, Ser Fado porquê? Fado Design porquê?
Fado Design. Porque queres, queres que responda em alemão ou em português?
Olha, podes começar em alemão, teria graça.
Não, não, eu não sei se há tanta gente a perceber o alemão aqui. Fado sein, ser fado foi...
Por acaso temos pessoas que nos ouvem na Alemanha. Não estou a dizer isto só por, como, para estar sempre a promover, claro, o nosso site, mas temos mesmo.
Sim, eu Margarida, estou a divulgar o vosso site também.
Isso Margarida, mesmo. Escuta-nos na Alemanha, se ela estiver a ouvir, um beijinho. Como é que é a diferença no fuso horário? É menos uma hora?
É mais uma hora.
Mais uma hora, isso.
Se aqui é meia-noite, lá.
Pois,
lá,
exatamente,
lá,
exatamente.
Lá é uma. Isso mesmo.
Normalmente a Margarida ainda pode estar a ouvir. Margarida, Nuremberg,
Nürnberg, é no sul.
Sim.
É na Bavária.
Uhum. Pronto,
cidade linda. Cidade linda.
Beijinho.
Perto de Munique. O ser fado surgiu, foi... Eu nunca forcei nada, eu acho que foi uma evolução natural que aconteceu. Eu fiquei cá em 2010. Conheci o meu produtor, que já conhecia naquele tempo de CDs, que é como diretor musical da Dulce Pontes e músico da Dulce Pontes e de outros grandes artistas, gostou do meu trabalho. Começámos logo, imediatamente, a trabalhar e gravámos o primeiro CD, o Fado Promessa, que saiu cá também, em Portugal, em 2012. E teve certo sucesso cá e fora, tivemos bastantes concertos e... quanto mais tempo eu passava cá, quanto mais me aproximava do... Ou queria, tinha o desejo de me aproximar sempre mais do fado, da pureza do fado, do tradicional do fado. Não copiando só e repetindo, mas tomar as estruturas tradicionais, os fados tradicionais, e recompor, encaixar com novas letras. Foi sempre um hobby meu que eu gostei de fazer. E neste disco escrevi e contribuí, acho que foram quatro poemas, e o resto são de autores que eu adoro, que eu escolhi sempre por causa também da letra, não só por causa da melodia. E há um do Miguel Guedes, que eu aprecio muito, um grande autor, que já escreveu para muitos colegas também, que escreveu então a letra do single que está a passar há umas semanas, do Fado Fantasma, que eu encaixei no Fado Triplicado. Este que ouvimos agora também, o Amor Escondido, alguns que eu escrevi, e escolhi também uns clássicos, que para mim são grandes clássicos, a dois do Alain Ullmann, que escreveu para Amália.
Há pouco começámos, aliás, esta conversa, enfim, a traçar o teu percurso, estavas a ajudar-nos a perceber melhor o teu percurso, mas Sim. Há uma pergunta que tem de ser feita. Diz, como é que se deu o teu encontro com o fado? Qual é que é a gênese desta relação?
Foi um encontro muito, muito, muito cedo, era muito miúdo. Eu tive outra história. A minha história não é a história de muitos colegas que estão em Portugal, que ouvem diariamente fado, que estão habituados a conhecer gente no fado, irem às casas de fado.
É uma história necessariamente diferente.
Completamente diferente. Sim, mas também temos muitos artistas que são muito conhecidos, que nem são de Lisboa, são também do Norte,
obviamente.
Estiveram cá em Portugal. Pronto, eu não tive esse privilégio, mas tive outros, pronto. E eu cresci na Alemanha com a cultura alemã, mas... em casa sempre se preservava um bocadinho do Portugal, do português. E então os meus pais ouviam todos os dias, era assim um ritual, depois de jantar, a rádio portuguesa, até às 11, depois acabava. E o meu pai e a minha mãe eram e são ainda grandes apreciadores e grandes fãs de Amália e de Carlos do Carmo. Então levaram CDs, CDs não, desculpa, discos.
Pais com bom gosto.
Isso, eram discos naquele tempo. Também era música pop dos anos 60, claro, e cassete e isso, claro. Tudo. Mas também havia lembro-me eu da voz de Carlos do Carmo e da Amália. E foram essas duas vozes que eu desde miúdo ouvia em casa e associava sempre um grande amor, uma grande ligação à língua portuguesa, à sonoridade do fado, com a guitarra, isso tudo ficou cá gravado, quando era muito, muito miúdo. E cresci com isso. Depois, como não estava cá, não tinha outras ligações, era essa a única, na adolescência, queremos ser rebeldes e queremos fazer tudo o que os pais não querem, não gostam e detestam até.
Houve uma renúncia ao fado, de alguma maneira?
Não foi
maneira.
Renúncia, foi só nem foi fugir, foi uma desligação também com o tradicional português que eu não queria, que eu estava na Alemanha, falava e falo perfeitamente alemão, estava na escola alemã, cresci com MTV e com as estrelas pop dos anos 80, e eu comecei muito cedo a tocar piano, a tocar viola, porque tinha os meus ídolos na pop, e comecei a cantar e a tocar em bandas de rock.
Mas eu acho que hoje em dia há registros diferentes, mas e cada fadista tem o seu estilo. Sim. E cada pessoa que está no fado à sua maneira. Eu acho que
isso mesmo.
Aliás, isso é,
e
que
é necessário.
Isso é que dá graça. E isso
não
é que
éramos todos iguais.
Isso é que é necessário, sem a mínima dúvida. Mas a verdade é que nota-se que todos os fadistas, a maior parte deles hoje em dia, trazem coisas dessas suas influências anglo-saxónicas, claro. Mais
sim.
Pop, mais rock, que são inevitáveis, não é?
Porque, são inevitáveis, eu acho muito necessário, porque tudo tem a sua evolução,
claro,
a saber.
E antes de ser, desculpa interromper-te, mas antes de serem fadistas, Foram era adolescentes, foram mesmo. Crianças, foram e apanharam essas referências.
Sim, e eu acho que é normal, no tempo em que nós estamos, com net, com cabo, com tudo, a globalização, não podemos fugir a outras influências. Estão cá, são presentes, íamos a desmenti-las, é impossível. E eu acho que o fado só se mantém até hoje ao nível que está, também através de pessoas que trouxeram sempre alguma coisa de novo, começando com a Amália e com outros todos. Sempre trouxeram alguma coisa de novo. Se formos ver na história, a Loma não escrevia fados. E hoje são quase vendidos como os tradicionais do fado, porque se tornaram inevitáveis.
E os guitarristas da Amália até diziam, lá vai ela cantar outra vez.
Com as óperas e não sei o quê. Porquê? Porque tinha três história. Harmonias mais que o fado tradicional. E tinha um refrão que o fado tradicional não tem, são sempre as estrofes, isso mesmo. E eu acho que aí já houve uma grande revolta, que se calhar só hoje é que nos apercebemos que foi uma grande revolta naquele tempo, porque houve um período que a Amália nem tocava em Portugal. Fazia turnês pelo mundo inteiro em Portugal. Só depois, quando morreu, é que era a grande Amália. Eu acho que é um erro que não podemos fazer, ou que Portugal não pode fazer e aceitar. Se formos ver agora o que há no fado, há tantas influências novas que eu gosto muito, e o fado vai ficando jovem, quer dizer, vai vivendo nas novas vozes e espero eu que se mantenham durante muito, 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 muitos anos e chegue a um patamar onde pertence estar, que é o mesmo patamar onde está o jazz, onde está o pop, onde está o flamenco, o tango, que toda a gente conhece. E o fado ainda está a caminhar mundialmente a esse nível.
Achas que o teu fado reflete os... ou melhor, achas que os teus sotaques, de que falávamos há pouco, são refletidos no teu fado?
Não sei se são refletidos. Eu tento fazer sempre uma coisa muito, muito à minha maneira. Eu tive os meus ídolos, ou ainda tenho no fado, mas nunca tentei copiar uma coisa. Eu sempre quis tentar ser criador também, e não só repetir e copiar. E por isso mudei também muito, muito novo à escrita, a escrever poemas e a compor também para o fado, e ver a música de um ponto de vista mais fadista. Quer dizer, escrever um tema, mas dá-lhe uma alma, dá-lhe uma roupagem de fado, e quem sabe, um dia começa a andar esse tema e se calhar até se torna num fado. Eu acho que sim, que um disco, uma voz, um poema é sempre o espelho daquele que o canta e que o escreve. E inevitavelmente este CD é um espelho dos últimos dois anos de meus, da minha alma, de tudo o que aconteceu.
Telmo, mais dois temas deste Ser Fado.
Mais dois temas?
Mais dois temas. Bora lá.
Pode ser um que não é fado.
Sim.
Achas bem?
Acho bem.
Então,
sim.
Olha, vamos prestar uma homenagem a um grande autor, compositor e cantor, que é o que eu adoro, dos anos 80, que é o António Variações. Pode ser?
Que neste caso é
neste
o
caso
tema,
é o tema da cidade aqui, dele, que é Ao Passar por Braga Abaixo.
Ao Passar por Braga Abaixo.
Que é um tema inédito do António Variações.
O homem que ligou Braga a Nova Iorque, não é?
Isso mesmo, entre Braga, Amsterdão e Nova Iorque.
Exatamente,
assim,
era mais ou menos assim que se dizia.
É. E eu sou Berlim e Bragança, estás
e
a ver?
Há uma história em relação a este tema?
Há uma história pequenina, breve. Foi uma surpresa enorme para mim. Eu acho que foi a maior.
Isso.
Foi a maior prenda que, musicalmente, que eu recebi agora, na minha carreira, até hoje. Conheci o Variações quando era miúdo, nos anos 80, via na televisão, só via RTP1.
Aquela personagem excêntrica e, ao mesmo tempo, genial, não é?
Completamente. E quando vim cá as primeiras vezes, depois sozinho, passar férias, com 17 anos, comecei a comprar tudo o que havia a nível de CDs e discos, e levando da Amália, Carlos do Carmo, música portuguesa e rock, e também coisas do Variações. Que infelizmente só gravou dois álbuns e um EP, ou assim, uma coisa. E sempre gostei da voz, gostei da maneira, uma coisa completamente fora. Eu comparava-o sempre na Alemanha com Nina Hagen, disto alguma coisa, a cantora punk alemã,
cheia
de coisa.
Exatamente.
E eu sempre comparei que o António Variações para Portugal é a Nina Hagen, que a Nina Hagen ainda é para a Alemanha, uma coisa completamente fora do tempo. Muito à frente, com uma grande, grande coragem. E adorava a voz. E então, mas nunca pensei em fazer alguma coisa ou fazer um cava, porque há muitos cavas, muitos giros, muito bonitos. E surgiu que há um ano e meio, dois anos, num concerto, conheci um senhor que me foi apresentado através dos meus publishers, os que trabalham com os meus direitos de autor, cá em Lisboa, e tivemos uma conversa, um senhor muito simpático, e estávamos a rir, que eles são do Norte, que são de Braga, e eu também sou do Norte, de Bragança. E só no final é que me disseram que é o Dr. Jaime Ribeiro, que é o irmão do António Variações. E eu fiquei assim um bocado surpreendido, não estava a contar nada com isso, e dali uma semana recebi um e-mail com uma maqueta original do António Variações, da voz do António Variações a cantar sozinho na cozinha.
Essa história é muito boa, incrível.
Eu fiquei, ainda tenho gravado, tenho guardado esse mail e não mostro a ninguém. Recebi esse mail com a maquete de 80 e, não sei, 80 e poucos, com um papel com a letra.
Muito bom.
Um poema desse, ao passar por Braga abaixo, uma coisa muito simples, muito, muito linda. E eu ouvi aquilo e fiquei completamente... Pronto, aquele dia para mim foi abrir uma garrafa de vinho,
Um dos dias da vida de Telmo Pires.
Sim, uma coisa que acontece que para mim é milagre, é fado, olha. São coisas que acontecem que a gente não prevê, que acontecem sem nunca pensarmos neles. E então vinha acompanhado de um mail do Dr. Jaime a dizer que é um tema de Variações, do António, que não chegou a gravar, infelizmente, e que ele achava que encaixa, como sou do Norte, e ele, não sei, gostou do meu trabalho, do primeiro CD que gravei cá, acharia que encaixava comigo, e se eu quisesse, pudesse gravar. Eu, claro que quis gravar, e fiz questão de estar presente, dele estar presente nas gravações, e deu o seu ok, e agora fiquei com
muito bem, então. Vamos ouvir então este Ao Sim, Passar por Braga abaixo, e vamos ouvir também outro tema.
Outro tema.
Não tínhamos falado de outro, pois não?
Não, doce, não. Vamos ouvir o Braga abaixo e o que é que há mais? Olha, vamos ouvir agora de noite um dos meus poemas favoritos, da Cecília Meireles, e música do Alain Ullmann, que é As Mãos que Trago.
Mãos que Trago, um poema lindíssimo de uma das grandes poetisas brasileiras, e de língua portuguesa, obviamente, de sempre, Ao Passar por Braga abaixo, e As Mãos que Trago. Telmo Pires, é ele o meu convidado de hoje, apresentando-nos o álbum Ser Fado.
Ao passar por Braga abaixo, ouvi cantar e parei. Ao passar por Braga abaixo, ouvi cantar e parei. Era uma moda tão linda, queria cantá-la e não sei. Era uma moda tão linda, queria cantá-la e não sei. Ao passar por Braga abaixo, vi a beleza à janela. Ao passar por Braga abaixo, vi a beleza à janela. Tão linda que ainda tenho os meus olhos cheios dela. Tão linda que ainda tenho os meus olhos cheios dela. Ao passar por Braga abaixo, vi passar a procissão. Ao passar por Braga abaixo, vi passar a procissão. Nunca vi tanto silêncio no meio da multidão. Nunca vi tanto silêncio no meio da multidão. Ao passar por Braga abaixo, vi sentada a solidão. Ao passar por Braga abaixo, vi sentada a solidão. Naquele velho sozinho, em noite de São João. Naquele velho sozinho, em noite de São João. Ao passar por Braga abaixo, ouvi cantar e parei. Ao passar por Braga abaixo, ouvi cantar e parei. Era uma moda tão linda, queria cantá-la e não sei. Era uma moda tão linda, queria cantá-la e não sei.
Próxima estação, Madragoas da Amália. À correspondência com a música portuguesa.
Foram montanhas, foram mares, foram os números, não sei. por tanta coisa singular. Não te encontrei, não te encontrei. E te esperava, te chamava em teus caminhos, me perdi. Fui nuvem negra, maré brava, e era por ti, e era por ti. As mãos que trago, as mãos são estas, elas sozinhas te dirão se vêm de mortes ou de festas, meu coração. Meu coração, tal como o sol, não te convido a ires para onde eu vou. Tudo que eu tenho é haver sofrido pelo meu sonho alto e perdi, e o encantamento arrependido do meu amor, do meu amor.
Bem, continuo aqui à conversa com o Telmo Pires, que olha aqui para a placa no ar.
No ar.
E é verdade, estamos no ar aqui na Rádio Amália. Olha, Telmo, como é que são os teus dias?
Como é que são?
Eu tenho muita curiosidade em saber a rotina das pessoas.
A rotina?
Como é que as pessoas organizam o seu tempo?
O meu dia tem 24 horas. Não sei como é que é o teu. Também.
Pois,
é parecido, não é?
Por vezes parece que tem mais, outras vezes parece que tem menos.
A mim, de momento, parece que tem menos. Não, são muito normais. De momento tenho muito que fazer, porque, olha, ainda ontem estive todo dia em casa a fazer entrevistas ao telefone. Portanto, dias ocupados.
Como é que lidas com isto? Com entrevistas? Com promoção? É uma coisa que te agrada?
Sim, eu acho que faz parte. Faz parte do nosso trabalho, como faz parte ensaiar com os músicos para ter um concerto. Não se pode ir só fazer o concerto, as coisas têm que estar preparadas. E, de momento, estamos também a planear os ensaios. Estou a marcar os voos, a trabalhar com o meu manager que está em Londres, a marcar uma tour agora na Lituânia, outra na Alemanha, marcar concertos na França e na Inglaterra. espero que se torne realidade ainda este ano. Eu vivo aqui em Lisboa, quando o tempo está bom, tenho um quintalzinho, por acaso.
Boa.
Ao pé da, mesmo por baixo da Senhora do Monte. Eu moro mesmo por baixo da Senhora do Monte. E então, quando o tempo está bom, é levantar e a primeira coisa é sair com o cafezinho lá para o quintal. E tenho vista mesmo aqui até ao Sheraton, quer dizer, eu estou sempre a olhar para a Rádio Amália, quase. E adoro estar em Lisboa, gosto de estar.
Não, a partir de agora graça. Vamos começar a sentir-nos vigiados.
É lá de cima, muita graça. Os olhos da graça.
Exato.
Neste dia são muito normais. Às vezes, à noite gosto de sair, vou ter com os meus colegas, com os meus músicos, que são todos residentes em casas de fado, cá em Lisboa, e vou vê-los, ou canto com eles.
És uma pessoa boémia? Ou tens a dose certa de...
Não, eu gosto muito da noite.
És mais noturno?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que concertos e entrevistas devia ser tudo a partir das 9, 10 horas de noite.
É isso que nós estamos a fazer agora. Pelo menos estamos a imaginar.
Ainda bem, é por isso que eu gostei de vir.
Pelo menos estamos a imaginar que é meia-noite.
Também às vezes há concertos ou há apresentações às 8h30 da manhã, que a gente tem que estar preparada. Não, gosto muito da noite. Não sei porquê, mas eu gosto muito da noite. Mesmo não saindo, ou não ir às casas de fado, ou não sair ao fim de semana, mesmo em casa, ou estou a ler, ou estou a escrever, ou estou até às tantas da manhã.
O que é que costumas ler?
Gosto de ler poesia portuguesa, gosto de ler jornais, coisas diárias, e agora por acaso posso dizer, foi-me oferecida uma biografia que eu estou a ler, mas é em alemão, já estou a meio, um livro de uma grossura incrível, que é uma biografia nova que saiu agora de David Bowie, que foi-me oferecida na Alemanha, do jornalista, que eu fui agora à Alemanha a fazer promoção.
Já depois da morte do Bowie?
Sim, há uma semana e meia, okay. que eu estive na Alemanha uns dias, em Berlim e Frankfurt, a fazer promoção.
Mas a gostar?
Ofereceu-me aquele livro que eu fiquei, uau. Pronto, é o que estou, é a minha leitura, de momento, cada noite umas páginas.
Telmo Pires, é ele o meu convidado de hoje. Telmo, estávamos a falar dessa tua rotina, daquilo que fazes, e o que é que ouves no fado e não só? O que é que te inspira? Falámos de variações, falámos dessas tuas memórias de infância, de Amal e também de Carlos do Carmo, mas mais, o que é que gostas de ouvir? O que é que te inspira?
Eu gosto de ouvir, felizmente, eu acho que sou muito aberto à música.
És eclético.
Eu gosto de, já cantei até, eu gosto desde rock até heavy metal, algumas coisas, até Prince, que foi o meu grande ídolo, foi ele a razão de eu comprar a minha primeira viola com 13 anos.
Prince é muito bom.
Isso mesmo, foi ele o culpado, acho que disse tudo também, ele e a Amália. Eu cantei Prince, cantei Chili Peppers, por exemplo, adoro Bowie, sempre gostei, e tenho agora uma surpresa em Berlim que não posso dizer, mas vou cantar Bowie.
Ah, não podes dizer, mas...
Mas agora na Alemanha não está ninguém a ouvir, vou fazer, porque o concerto, por acaso...
Como é que podes dizer que ninguém está a ouvir na Alemanha?
Não, estou agora a fingir que ninguém está a ouvir.
Ah, ok.
Espero que não ouviram isto.
Na verdade estão a ouvir e já não vou ficar surpreendidos.
Mas por isso eu tenho que ir ao concerto. O concerto que vamos fazer numa igreja em Schöneberg, e Schöneberg é o bairro onde ele viveu nos anos 80, na Hauptstraße, quer dizer, a igreja onde eu vou cantar, eu acho que é 500 metros da rua onde ele viveu. E esse bairro é o bairro onde viveu David Bowie e onde nasceu Marlene Dietrich, por acaso. Portanto, são assim umas coisas que...
Um bairro com um simbolismo especial.
Sim, é um bairro muito, muito conhecido no centro, mesmo no centro de Berlim. Eu gosto desde música clássica que eu ouço, adoro vozes. Eu sou apaixonado por vozes, portanto, óbvio. Adoro vozes como Amália, como Amy Winehouse, como Maria Callas, Sinatra também gosto, mas é assim uma coisa um bocado mais, não é tão atual para mim. Gosto de jazz, adoro Concha Buica, pronto, esse género. Então, gosto de tudo.
Como é que vai ser este disco ao vivo? Como é que achas que vai, a atmosfera do disco, de alguma maneira, vai mudar quando, ao vivo?
Sim.
Já consegues perceber como é que o disco, normalmente os fadistas e os artistas, os cantores, os músicos, dizem muitas vezes isto, que o disco acaba por evoluir muito, os temas acabam por mudar.
Completamente.
Já consegues antecipar o que é que pode acontecer?
E já evoluíram muito, porque eu já comecei o ano passado em concertos fora de Portugal já a praticar, a tocar e a mostrar temas, alguns que gravámos. Também já cantei o de Variações, que no CD é com muito mais instrumentos, ao vivo é só mesmo com viola, guitarra e baixo. Foi assim que também foi o concerto no Museu de Fado, só o trio tradicional de Fado. E as músicas são gravadas. Eu acho que os CDs hoje em dia são só mesmo tipo de cartão de visita. Okay. Eu nunca me considerei também um artista de estúdio. Gosto de fazer, gosto de trabalhar em estúdio. Pronto, músicos são excepcionais, o meu produtor é incrível. Mas eu acho que sou mais, e nós todos, especialmente no Fado, que é uma coisa muito, muito direta, muito ao vivo, sou mais artista
de ao vivo. É ao vivo que acontece, sim, Fado. Sim.
Então temos a matriz, temos a base, que é o CD, mas depois acontecem coisas imprevisíveis no palco, improvisações, cantar um tema todas as noites de uma maneira diferente, fazer outras pausas, dar uma outra vida, quer dizer, não... E encarar um concerto e um tema, mesmo já tocado 40, 50 ou 60 vezes, encarar sempre como se fosse a primeira vez, como uma coisa virgem. Eu acho que isso é um mistério que somos capazes...
Não deve ser fácil fazer isso.
É o que eu estava a dizer, é um mistério que se formos capazes de nos concentrar e de ver um concerto, uma apresentação, sempre como se fosse a primeira vez, ter aquele impacto, aquela adrenalina, aquela vontade tão grande de divulgar, de contar a história, eu acho que isso é a melhor maneira de fazer música.
Tom Pires foi o meu convidado de hoje, ele tem um novo disco, chama-se Ser Fado, foi sobre ele que falámos, não apenas sobre o disco, mas sobre a vida, que é isso sobre que fazemos aqui nas Madragoas. Eu não tenho culpa deste programa tender sempre para coisas mais filosóficas. Isto claro que é só para ver. Ser Fado, Telmo Pires, está aí o disco para ser ouvido, temos ouvido alguns temas e portanto eu proponho que no final deste programa escutemos mais dois temas.
Vamos. Olha, então vamos fazer duas coisas completamente diferentes. Vamos pôr um tema que escreveu o David Zacaria, uma produtora,
certo,
que se chama, que eu quis dar uma roupagem um bocado de fado, que eu já estou há muito tempo apaixonado por este tema, que ele já escreveu há uns anos, que se chama Amanhã no Mar. E vamos terminar com o grande do fado, que é o Alfredo Marceneiro, com o Fado Bailado, com um poema que eu escrevi também, que é o Silêncio no Meu Coração. E
que é a faixa que encerra o disco, curiosamente.
Acaba, isso mesmo, acaba.
Faixa 12, acaba, faixa do álbum Ser Fado, do Telmo Pires. Telmo, muito obrigado, foi fixe.
Eu agradeço.
E espero que tenhas gostado
muito,
também.
Muito obrigado, boa noite.
Passa vento, passa forte, mexe no meu coração. Faz voar, faz levantar, sem tirar os pés do chão. Sem razão falo verdade, sem querer e nem poder. Estou fechado como um monge, sinto o meu tempo a fugir, sinto o meu tempo a perder. Sigo o som dos meus passos, entre a marca e o passado. Sinto acordes do meu fado num tom doce calando. Hoje vestes negro o sentido do destino. Amanhã no mar serei eu o teu som perdido. Hoje vestes negro o sentido do destino. Amanhã no mar serei eu o teu som perdido. Sigo luzes do luar perto deste falso céu. Ir e ver-te acalmar o teu olhar com o meu. Mas o tempo que passou perto do sol escondido, houve alguém que me ensinou onde eu andei perdido. Hoje vestes negro o sentido do destino. Amanhã no mar serei eu o teu som perdido. Vestes negro o sentido do destino. Amanhã no mar serei eu o teu som perdido. Amanhã no mar serei eu o teu som perdido. deixa de ser tido do destino. Está na minha alma, será eu, se eu sou eu. Vestes negro o sentido do destino. Amanhã no mar serei eu o teu som perdido. Hoje vestes negro o sentido do destino. Amanhã no mar serei eu o teu som perdido. Vai perdendo o som que tinha. Agarrado à ilusão que sempre também foi minha. Silêncio no meu coração. Minha voz ao tentar falar contigo não respondes qual de nós é seu próprio maior inimigo. Que calma na minha voz, meu sonho abandonado, não te deixes perder. Às vezes, bem ou mal amado, tentes só sobreviver. Meu sonho abandonado, destino me trazes na mão. Minha companhia, meu lar. Ensina-me os versos que são necessários para quebrar o silêncio no meu coração. O silêncio no meu coração.